Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Está Escrito aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. Você que está sintonizado ou também conectado em novotempo.com/rádio. E agora também estamos transmitindo youtube.com/novotempo rádio, facebook.com/rádio NT. Então, na conexão Sem Limites Sem Fronteiras, estamos juntos. Me chamo Cris Magalhães e para essa missão importante, eu nunca estou sozinho. Ele está aqui, pastor Joel Flores. Olá, pastor.
Que alegria poder saudar a ti ali, Cris, e nossos amigos que agora estão ouvindo rádio, assistindo também o programa através das redes sociais. É uma alegria muito grande abraçar você com cada promessa de Deus. E cada semana estamos aqui prontos para abrir a palavra de Deus, que sempre traz resposta, esperança, força nessa caminhada que cada vez parece que se torna mais difícil na vida, né? Então, seja muito bem-vindo e graças a Deus por esta oportunidade, Cris.
Que maravilha! E lembrando a você que sempre temos aqui um tema especial que a gente recorre à Bíblia também, para a gente poder achar conforto. E é claro que a gente faz também uma pergunta para você. E quem vai dizer esse tema? Pastor, qual o tema de hoje do Está Escrito?
Hoje vamos falar sobre como nós podemos enfrentar a solidão. Sabe, Cris, eu já pesquisei, já fiz algumas pesquisas ali falando sobre esse tema da solidão. E é impressionante que hoje estamos tecnologicamente conectados, né? Temos tantas ferramentas para estar conectados, as fronteiras a fronteira já não existem pela conexão, podemos estar juntos em qualquer parte do mundo, mas também o sentimento de solidão se acrescentou. Mas como compreender isso, né? Conectados e desconectados ao mesmo tempo.
Pastor, o senhor colocou esses dias, teve uma pesquisa que a gente colocou lá no Entre Família, na Novo Tempo, que nós passamos aqui, somos o segundo país mais conectado do mundo.
É.
E hoje cresceu também a depressão e a solidão entre os adolescentes, a faixa etária de 16 a 24 anos, entre os jovens ali. Como pode o mundo, o senhor falou agora, conectado? Eu fico lembrando quando você se perde, quando era pequenininho do pai, num supermercado, em algum lugar, aquela sensação que dá na gente. Só que nós não estamos sozinhos, nós estamos em um mercado que está cheio de pessoas, então a solidão tem uma outra perspectiva.
E esse é o problema, né? É. Porque você pode estar sozinho. Mas outra coisa é se sentir sozinho.
É.
Porque esse sentimento é realmente frustrante e leva as pessoas a cometer erros na vida por querer uma companhia, alguma coisa que possa preencher o vazio, esse sentimento que eles têm. Às vezes procuram por caminho errado, né? Mas a Bíblia já apresenta soluções para
isso. Que benção. Pastor, eu vou ler algumas perguntas aqui, algumas respostas, na verdade. A gente fez uma pergunta aqui na internet para você. Você já se sentiu sozinho? E olha só, vou ler só algumas aqui no nosso Instagram. A Noeli falou o seguinte: sim, muitas vezes. A Marli falou várias vezes. A Michele de Souza: olá, bom dia. Eu me sinto só.
Olha.
Aqui a vó Anja colocou o seguinte: muitas vezes, até saber que tem um grande Deus, né? Que ele sempre está comigo, e eu não percebia isso. Hoje eu, quando vejo quantas vezes ele me livrou, né, e tem me livrado de desgraças na minha vida, aí eu já não me sinto tão só. A Elizabeth falou: sim, eu me sinto muitas vezes. A Regina: sim, hoje não, mas, né, já estive, graças a Deus. O Hugo falou: quase sempre, pastor, e é horrível. A Ana Lúcia: estou passando por uma separação, estou me sentindo só. Então, pastor, eu não tenho outra questão a lhe perguntar para você que agora está se sentindo só, para você que está agora nesse momento rodeado de pessoas e mesmo assim você está desconectado. Pastor, a Bíblia tem um conforto para quem está se sentindo só?
Tem, e tem resposta. Como nós podemos enfrentar a solidão? Para isso vamos abrir a Bíblia e antes vamos abrir nosso coração através da oração. Pai querido, obrigado porque tua palavra sempre é luz para o nosso caminho. E obrigado porque ali encontramos promessas maravilhosas que nos acompanham, nos ajudam nessa caminhada da vida. que às vezes se torna muito difícil. Tem muitas pessoas que ao seu redor têm outras pessoas, mas têm esse sentimento de solidão. Porque esse sentimento não acaba quando um está rodeado de pessoas. Um sentimento mais profundo, que causa dor no coração. Mas por favor, nos abraças hoje com tuas promessas. Tua palavra possa dar para nós uma resposta simples e profunda sobre como nós podemos enfrentar essa situação. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Você sabia que cada 60 segundos, ou seja, cada minuto que passa aqui, 11 milhões de pessoas acessam a Google e colocam a palavra "me sinto sozinho". 11 milhões de pessoas, cada 60 segundos, estão escrevendo na internet "eu me sinto sozinho". Mas por que escrevem isso? Porque estão precisando de ajuda. Procuram alternativas na vida. Soluções. Como eu posso tirar esse sentimento da minha vida? E olha só, não sentimento moderno. A Bíblia habla já de solidão. O livro de Salmos, capítulo 25, verso 16 ao verso 18, diz assim: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Verso 17: Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Olha só, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Três versos que podem descrever perfeitamente o sentimento que faz que a pessoa fique em desespero na vida. Começa dizendo: volta-te para mim, tem compaixão, porque hoje me estou sentindo sozinho e aflito. Tenho tribulações do coração, tenho muita angústia, estou sofrendo, por favor, me ajuda. Você sabe quem escreve este salmo? É Davi. Mas Davi também escreveu muitas profecias sobre Jesus. Por exemplo, o capítulo 24 fala sobre a entrada do rei para o céu, depois que Jesus morreu. O capítulo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor. O capítulo 25 fala sobre o auxílio de Deus no meio das tribulações da vida. E ele diz assim: por favor, me ajuda, porque eu me sinto sozinho. Mas logo ele compreendeu que, na verdade, o sentimento que ele tem não é um sentimento verdadeiro. Porque quando vamos para o livro de Salmos, capítulo 139, ele diz assim: aonde eu vou fugir de teu espírito? Se eu fosse para lá, tu estás comigo. Se eu desço, está comigo. Se eu subo, você está comigo. Então, eu sempre estou acompanhado. Mas compreender isso na vida não é tão fácil, não. Por quê? Porque nós temos que fazer aqui uma diferença. Você pode decidir ficar sozinho e você pode gostar dessa solidão. Às vezes eu prefiro a solidão para refletir, momento da oração, ter mais tranquilidade, momento de meditação. Esse é um momento muito gostoso, né? Onde você prefere estar sozinho por momento para poder refletir. Mas outra coisa é você sentir sozinho. No meio de uma multidão de pessoas, você sente uma orfandade interior, um vazio interior. E o vazio cada vez é maior. E você diz: que coisa está faltando? Esse sentimento de vazio que causa dor, sentimento de tristeza, que tira o sono, essa necessidade de companhia, mas você não sabe como preencher. Por que razão? Porque ainda quando você tem a companhia, você continua se sentindo sozinho. Tem um poeta que diz: a solidão é muito bonita quando você tem alguém com quem falar. Você pode estar sozinho, mas você acredita que não está, porque você sabe que alguém está com você. E você sabia que quando a solidão é prolongada, pode desencadear uma depressão? Então, todo esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, pode trazer problemas psicológicos, problemas físicos, enfim. Mas na solidão faz parte da vida e vou falar aqui de dois aspectos muito interessantes. Número um, Jesus experimentou os dois tipos de solidão. É por isso que ele entende perfeitamente o ser humano. Olha só, o primeiro tipo de solidão é onde Jesus mesmo, ele queria estar sozinho. Ele se afastava das multidões e ele ia para um monte, diz a Bíblia, para orar. Ele procurava o deserto para orar. Ele gostava desse momento de solidão, onde ele estava em comunhão com seu Pai. Esse é o primeiro, né? A primeira definição de solidão, onde você gosta desse momento de solidão para refletir, para orar. Isso é muito bom. Mas Jesus também experimentou esse sentimento de se sentir sozinho. Quando você vai para a Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 15, verso 34, eu aqui posso encontrar a Jesus. Olha só, falando o seguinte, Marcos 15, 34. A hora nona, chamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Como se está sentindo aqui Jesus, sozinho? Esse sentimento, o pecado, na verdade, afastou, o nosso pecado afastou do Pai. Ah, Jesus do Pai, mas Jesus, o Pai não estava longe, ele estava ali com ele. Só que a escuridão, as trevas de nosso pecado, não podia Jesus ver que o Pai estava com ele. E às vezes os problemas da vida, as crises da vida, o nosso próprio pecado nos faz sentir assim, sozinhos, abandonados, completamente sozinhos na vida. Mas que coisa fez Jesus nesse momento? Ele acreditou, ele confiou, porque a seguinte palavra que Jesus fala é: Pai, em tuas mãos encomendo, eu entrego meu espírito. Ainda quando ele sentia nesse momento sozinho, ele sabia que o Pai estava com ele. E como Jesus sabia como esse sentimento é muito difícil, ele fez uma promessa muito linda. No livro de João, capítulo 14, verso 18, eu encontro uma promessa de Jesus maravilhosa. O livro de João, capítulo 14, olha só, o verso 18, diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu não vou deixar sozinho você. Então, cada vez que você tem esse sentimento de solidão na vida, lembre as promessas de Jesus. Você não está sozinho, você não está abandonado na vida. É possível que você se sinta assim agora, porque está passando por um momento muito difícil. As pessoas que você mais amava deram as costas para você. As pessoas com quem confiava, ou em quem você confiava, traíram você. E você, na angústia, está procurando outro tipo de soluções. Em lugar de correr a Deus para dizer: Senhor, eu entrego minha solidão, tuas mãos em ti, por favor, me ajuda a sentir a tua companhia. Muitas pessoas procuram o caminho, no seu desespero, o caminho de bebidas alcoólicas, o caminho do cigarro. Eu conheci uma pessoa que ela fumava 40 cigarros por dia. E quando eu falei com ela, ou ela falou comigo dizendo: Pastor, é a única coisa que a mim me ajuda, porque eu sinto uma dor que você não entende. Eu sinto que estou sozinha aqui no mundo. Parece que essa acalma a minha dor. Parece, mas não acalma, piora a sua dor, piora a sua doença, porque você, em lugar de ser dependente de Deus, você é dependente de uma substância, de coisas que estão acabando com sua vida. Estou falando para alguém que perdeu um ser querido, um ente querido, e você se sente sozinho. De um dia para outro, perdeu a pessoa que você mais amava. Você tem lembranças que doem. Você vê muitas pessoas perto de você, tem muitas pessoas perto de você, mas você se sente vazio. Você já teve vontade até de morrer, de acabar com sua vida. Para um momento, e olha, Deus tem promessas maravilhosas. Eu quero lembrar somente algumas delas. O livro de Salmos, capítulo 23, verso 4, diz assim: ainda quando eu caminhe por vales de sombra e de morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Jesus está com você. E olha, o livro de Salmos, capítulo 27, verso 10, tem outra promessa. Salmos 27, 10, diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda quando você esteja longe da sua casa, você se sinta desprezado pelas pessoas, Jesus disse assim: ainda quando todo mundo despreze, ainda quando todo mundo das costas você, eu estou abrindo meus braços porque eu vou colher você. Eu estou sempre contigo. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5 e verso 6, disse assim: eu nunca vou desamparar. O livro de Salmos, capítulo 68, verso 5, diz Jesus: eu sempre estou contigo. Eu acho muito importante a promessa que Jesus fez para seus discípulos. Mas essa promessa também é para ti. Você que está sentindo agora sozinho na vida. O livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, é uma promessa de Deus para todos os seus filhos. E diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até o fim de tudo, acredite, eu estou convosco, eu estou contigo. Sabe, é bom que você possa escrever, possa cantar no momento de solidão, mas é melhor que você possa orar. Exercite sua fé. É bom ter uma companhia, é bom falar com alguém. Mas se você tem esse sentimento de solidão, as pessoas não vão preencher esse vazio. Não vai resolver o problema. O que você tem que fazer é o seguinte: lembrar as promessas de Deus. Repetir para você. Ficar de joelhos da presença de Deus. E se a solidão já tem que ver com um problema maior, você precisa pedir ajuda também. Mas hoje, você tem que acreditar que você nunca está sozinho. Você pode dizer: pastor, uma coisa é falar, né? Outra coisa é experimentar na vida. Eu sei. Mas acredite nas promessas de Deus. Elas sempre estão para nos ajudar nos momentos mais difíceis da vida. Exercite sua fé. Você pode fechar seus olhos e pode acreditar que Deus está mais perto que você imagina. Não está longe. Está perto para te abraçar, para te amar e para te dizer: eu nunca te abandonei. Feche seus olhos, quero orar contigo. Pai, obrigado porque nunca esquece de teus filhos. E ainda quando tenhamos esse sentimento em nosso coração, acreditamos nas tuas promessas. Ainda quando todo mundo esteja longe de nós, sabemos que Deus está perto de nós. Por favor, coloca tuas promessas em nosso coração. Hoje queremos levantar a cabeça, hoje queremos olhar para o céu e saber que Deus sempre está presente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, que bênção. Esse recado chegou de encontro com o seu coração e aí ainda está se sentindo só. Nós temos aí o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo para te fazer companhia. E pastor, olha só, o Rusefel Andrade colocou para a gente: olha, eu nunca me vi só. Inclusive, pastor, eu passei por dois acidentes com uma carreta recentemente e hoje faz 8 dias que eu tombei a minha carreta e o Criador esteve em todos os momentos, né? Falando dos momentos de felicidade, de dor, ele não tirou, né, a nossa humanidade aqui, nem falou que nós não teríamos problema, mas ele prometeu que estaria conosco. A Andréia colocou: hoje eu tenho o Senhor Jesus através da Rádio Novo Tempo. Então, olha, aqui eu não vivo só. Olha a importância da ferramenta, que bom, né, saber que a rádio tem sido companhia. A Silva Rosana da Silva, amém. Inclusive, eu peço oração pela minha vida. Hoje, inclusive, estou me sentindo muito triste. A Silvana Rodrigues da Silva é conosco. Então, a mensagem foi para a Silvana e tantas Silvanas por aí, né, pastor?
Isso mesmo. E acredite sempre nas promessas de Deus. E lembre uma coisa, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima. Deus te abençoe.
Está escrito.
See.